esse é o pessoal crente, né? Eu não conhecia outras denominações. Mais para frente veio morar por ali, perto da minha casa, um senhor que era inglês. Foi o primeiro contato com um crente que não era, entre aspas, com esse fenótipo, com esse estereótipo. Era o seu Josino Blandes, que era um crente presbiteriano, inglês, né? Trabalhava no antigo Instituto do Açúcar e do Alto. Quem é velhinho sabe disso, né? E aí ele era diferente, o seu Brandes não era desse jeito. Então, mas para mim a marca que ficou no início era daquela ali. Como se uma coisa externa pudesse marcar o quanto você é crente e quanto não é. Não marca, né? Não marca. Eu acho que é muito legal você ter uma forma sóbria de se vestir, né? Eu não sou, antes de começar, eu particularmente não tenho nenhum posicionamento a vestir-se assim ou assado. Eu acho que tem que vestir com sobriedade. Mas se for para me confundir com alguém do mundo, eu prefiro usar batina. Eu prefiro usar um colarinho clerical. Entendeu? Se alguém olhar para mim e falar, esse cara não tem cara de crente, não tem cara de quem é servo do Senhor, eu sinceramente prefiro usar uma batina ou um paletó com colarinho clerical, do que ser confundido com o mundo. Então aí a gente tem uma certa, uma forma de entender mais ou menos que tem que ter uma certa ordem e decência no vestir-se. Muito bem, uma vez falado isso, vamos lá. Isso aqui não está ligado, hein, Will? Agora vai. Vamos lá. Eu quero começar com esse texto do apóstolo Paulo, que está aí na lousa, no ecrã para vocês. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, que era uma igreja que ele tinha formado e tinha trazido dali um jovenzinho, na época adolescentezinho, chamado Timóteo, e fez dele um grande pastor, um grande discípulo, um grande homem de Deus. Depois, mais para frente, a igreja cresceu. A maior de todas elas foi a igreja de Éfeso, e Timóteo, que era esse mocinho, acabou sendo o pastor dessa igreja. Muito bem, então ele está dizendo para essa igreja que havia se desviado, depois de estar no evangelho corretamente posicionada, ela começa a voltar, começa a seguir os princípios judaicos para ser crente. É como se você tivesse hoje que guardar o sábado, e não pudesse comer pão fermentado, tivesse que ser circuncidado para poder ser crente. E a gente sabia que não era assim, né? Mas tem gente ainda hoje, está na moda querer virar meio judeu para ser crente. Não é possível, tem nada a ver. O judeu que tem que chegar onde você está, e não você tem que voltar onde ele já passou. Então, como eles estavam nesse caminho, a colocação dele é o quê? Eu quero dizer para vocês, eu sou aqui o apóstolo, eu estou ensinando a coisa correta, não me perturba, porque eu tenho as marcas de Cristo. É possível que Paulo estivesse falando de marcas como essa. Ele teve várias vezes preso. Nós conhecemos mais intensamente a prisão que ele ficou em Roma duas vezes, mas Paulo teve preso em Jerusalém, Paulo teve preso em Cesareia de Filipos, Paulo esteve preso em Cesareia Marítima, de onde ele partiu para ir para Roma. Então ele teve várias prisões. Então, será que uma marca dele que ele estava se referindo, será as suas cadeias, a sua prisão, as marcas das correntes, o que ele sofreu? Pode ser, né? Paulo e Silas em Filipo, por exemplo, estiveram, vocês conhecem essa passagem? Tiveram presos, essa é a forma que os romanos prendiam, né? Você era acorrentado em cima e os pés ficavam presos numa tábua dessa aí. E aí, tome chicotada nas costas, né? Paulo conta ao longo da sua trajetória, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, vocês podem ver isso em Filipenses, podem ver um pouquinho em Gálatas, bastante em 2 Coríntios, são cartas muito pessoais em que Paulo fala de si mesmo. Ele conta que ele tomou 40 chicotadas 5 vezes, e por misericórdia, porque ele era romano, era só 39, né? 39 vezes 5, na minha conta dá 195, né? Considerando que o chicote que os romanos usavam tinha um cabo pequeno para dar maior movimento, né? E na ponta de cada extremidade de couro do chicote tinha um pedaço de osso pontiagudo ou uma lâmina metálica pontiforme, de tal maneira que quando entrava rasgava a carne até embaixo. Não cortava só a pele e a gordura debaixo da pele, cortava usando uma linguagem comum, cortava a pele, a gordura debaixo da pele, a pelanca e o bife, a carne. Então era uma marca que nunca mais saía, porque uma vez que seja esse grau de profundidade, fica uma cicatriz. Daí vocês têm uma ideia de como devia ser as costas de Paulo, né? Mas aí está açoitado com 39 chibatadas por 5 vezes. Eu não vou falar de marcas físicas de Cristo. Muitas pessoas têm, né? Hoje em dia tem, não aqui no Brasil ainda, mas em muitos lugares do mundo os cristãos são perseguidos. Na Índia, vocês podem ouvir aqui de quem já esteve lá, o PCH já teve várias vezes, e tem missionários nossos lá, né? É, quando os muçulmanos prendem, ou os hindus prendem, eles são queimados. Se não morrer da queimadura, fica queimado. Então, ou sequelado gravemente, ou morto, né? Pelo sofrimento. Então, tem muitos lugares em que o cristão, hoje, agora, nesse momento, são muito perseguidos. A China é um lugar onde não existe liberdade para você pregar. Você não pode sair por aí falando que você é crente, nem pregando o evangelho, nem ter uma igreja aberta, com a porta aberta como essa. Você pode pregar numa igreja escondida dentro da tua casa. E há mais de 200 milhões de chineses convertidos. 200 milhões de chineses convertidos hoje. E é uma igreja perseguida. Muito bem. As marcas no corpo de uma pessoa são mais fáceis de retirar do que aquelas marcas que ficam na alma. As coisas que te marcaram na alma são aquelas que duram mais tempo, né? Essas machucam mais que as feridas que estão externamente expostas, né? Ali está extremamente expostas ou externamente expostas. Então, as marcas internas que a gente tem, das coisas difíceis que você passou na vida e passa, essas marcas emocionais, psicológicas, espirituais, essas marcas são mais difíceis de tirar do que as marcas que você tem físico. Hoje em dia você faz uma plástica, tira até a cicatriz que você não quer, não é verdade? Eu só estou vendo um monte de dinheiro que vai ganhar os cirurgiões plásticos daqui a uns anos, quando as tatuagens saírem de moda, né? Já pensaram nisso? Muito bem, então tá bom, vamos seguir. Então, que marca que nós estamos falando? Em termos espirituais, as marcas de Cristo são as virtudes cristãs mais marcantes na vida do homem e da mulher convertido. O que é virtude cristã na tua vida? Isso é marca de ser cristão. E aparece, transparece. Tem pessoas que recebem o dom do Espírito Santo, de poder enxergar claramente a espiritualidade do outro, e que enxergam claro quem é crente e quem não é crente. Eu tive um sogro que podia ser tudo que você pudesse imaginar no mundo, menos um sogro pentecostal. Meu sogro era um pastor presbiteriano, né? Daquele que pregava com toca genebrina. Você sabe o que é isso, né, Beto? Põe aquela capa nas costas. Muito bem. Mas o vovô dizia o seguinte: a gente entrava no metrô em São Paulo, ele falava, aquela senhora, eu sei quem é crente aqui, meu filho. Eu falava, é claro, vô, se eu olhar uma crente aqui, bem típica da Assembleia de Deus, você vai saber na cara que é crente. Eu falava, não, filho, aquela moça ali, tinha uma moça bonita, com uma roupa chique, com um uniforme de banco, nunca me esqueço, Banco Itaú, né? Bonita, corretamente vestida e tal. Ele falou, ela é crente. Eu falei, vô, não me faz passar vergonha dentro do metrô, né? Ele ia falar assim, bom dia, irmã, a paz do Senhor. De que igreja, irmã, é ela? Falava, e tal, e o Senhor? Entendeu? Então, de alguma forma, saía aos olhos que aquela era uma pessoa cristã, seguidora de Cristo. Então, há marcas na nossa vida que realmente mostram que você é um crente. Essas marcas não são obrigatoriamente marcas físicas. Aliás, quase nunca são. Vamos lá. Então, veja bem. Esse gráfico, ele está aí para recordação de vocês. É um conceito que vocês já têm, mas eu quero apenas recordar. Naquela linha vertical que termina num ponto, é um monte de coisas que acontecem num determinado momento da sua vida, ou num determinado espaço de tempo da sua vida. É o que nós chamamos de conversão. Então, nesse tempo, o Espírito Santo te convence do juízo e do julgamento de Deus, Em segundo lugar, você tem um coração transformado. Terceiro lugar, você levanta a mão lá no apelo e responde a Jesus. Em quarto lugar, você é adotado na família de Cristo como sendo imediatamente um membro da família. Jesus Cristo passa a ser o seu irmão mais velho. Você tem, é co-herdeiro das heranças de Cristo com ele. E você tem um carimbo no seu passaporte que você vai para o céu. Só que algumas pessoas imaginam que isso que é salvação. Salvação é isso. Não é. Não é. Isso aí é muito importante, muito bom, e se fosse só isso, já seria uma coisa extremamente extraordinária. Mas a salvação não é só isso. A salvação é este movimento de circunstâncias que acontecem num determinado momento e depois, ao longo de toda a sua vida, representado ali pela linha horizontal, há um processo chamado santificação, ou vida santa, ou piedade, ou vida cheia do Espírito. Tudo isso é sinônimo: santificação, vida santa, piedade, vida cheia do Espírito Santo. Isso tudo são sinônimos. Tá certo? Então, ao longo da sua vida, você vai desenvolver isto tudo que se chama santificação. E Deus, através do Espírito Santo, que faz morada em você, o Espírito de Deus conversa e se entende com o teu próprio espírito e vai tendo transformações progressivas. Isso é santidade de vida. Se você não tem isso, irmão, é difícil a gente ver. Porque a salvação é o que está desenhado ali, vertical e horizontal. Ou seja, é a sua conversão com todas aquelas etapas associado às marcas de Cristo que o Espírito Santo vai tangendo e fazendo em você. Isso é santificação. Mas tem certeza que as duas coisas fazem parte? Sim, o autor de Hebreus nos ensina, você se lembra desse versículo que ele fala: santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você não tem santificação, você não verá a Deus. Se ao longo da sua vida não há modificações que são claramente organizadas, orquestradas, dinamizadas pelo Espírito Santo, então, irmão, você está perdendo tempo sentado na igreja sem fazer nada, né? Então, a salvação é o movimento vertical e o movimento horizontal. O conjunto das duas coisas é que se chama salvação em Cristo. Então, uma vez entendido isso, quais são as marcas que uma pessoa tem? Primeiro, é a marca do amor. A marca do amor. Para o próprio Senhor Jesus, os seus verdadeiros discípulos, o quê? São marcados pelo amor. Aqui cabe uma palavra, e eu não posso falar besteira, né, do grego, porque tem ali o Álvaro sentado ali, que sabe muito mais do que eu. Mas no grego existem diferentes palavras para os diferentes tipos de amor. Vamos explicar melhor isso. Você já sabe, eu só estou reforçando o conceito. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Quando eu escrevo isso em grego, a palavra que tem aí é eros. Daí em português deu erótico. É um amor sexualizado, um amor de homem para mulher, de mulher para homem, né? Quando eu amo os meus filhos e os meus amigos, eu uso a palavra filéu. É um amigo, filosofia, amigo do saber. É o mesmo a palavra amor, a tradução é amor, tá certo? E esse amor que está aí na tela é chamado agape. Esse amor chamado agape é um amor diferente desse amor eros e desse amor filéu e de outros tipos de amor. Qual é a característica desse amor agape, ou seja, do agape? A característica é um amor em que entra muito mais o exercício da vontade, a disposição, o ato de querer, né, a voluntariedade, do que o próprio sentimento. Sabe o que é isso? O amor de Cristo na cruz do Calvário por você e por mim. Ele te amou primeiro quando você ainda era um pecador perdido, sem esperança, sem Deus no mundo, ele foi lá e te amou primeiro, está certo? Esse amor de Cristo, esse amor que ele se doou, esse amor sacrificial, esse amor racional, inteligente, muito mais do que só sentimento, isso é agape, é dessa marca que eu estou falando. Veja, João 13:35, nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, se tiverdes agape um pelos outros. Não é olhar para o vizinho e falar, ah, eu gosto dele, vi meu vizinho. Não, não é isso, não. É um amor sacrificial um pelos outros. Vocês já pararam alguma vez para pensar como cresceu espantosamente a igreja de Atos dos Apóstolos? De cara 3 mil convertidos, daqui a pouco já tinha 5 mil, daqui a pouco 10 mil, daqui a pouco 20 mil, né? No final do século já estava o Império Romano todo com um monte de crente. Então, por que que ela crescia rápido? Porque eles andavam juntos, eles faziam as coisas juntos, eles se agapeiam, eles se amavam dessa maneira. Um amor sacrificial, um amor de doação, um amor de um pelo outro. Quem estava de fora olhava e ficava embasbacado com aquilo. Não precisava nem pregar, né? Eles viviam desta maneira, e o texto diz em 2:44 que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja era completamente diferente do que é o mundo lá fora. E às vezes eu vejo igrejas hoje em dia, não sei se os irmãos concordam, que estão tentando cada vez mais ser igual ao mundo lá fora. Nós queremos ser igual ao mundo. Olha, está errado. Todas as vezes que Deus, ao longo dos 2000 e poucos anos de história da igreja, que Deus derramou abundantemente do seu Espírito Santo, ou seja, quando houve um verdadeiro avivamento, sabe o que aconteceu? Agape. Aconteceu o agape, e aí as pessoas olhavam e falavam, eu quero ser, o que que tem nessa igreja? O pessoal vai diferente. Isso precisa acontecer comigo e com você. Essa é uma marca necessária, fundamental, né? Uma marca que atrai. Essa marca atrai, as pessoas entram e ficam. Eu já contei aqui uma vez para vocês que eu fui pôr gasolina nesse posto aí embaixo, no carro, e eu estava ouvindo um louvor no carro, o moço veio pôr gasolina, falou, quer que abra a frente? Eu falei, abre aí, põe água, está precisando de água e tal. Aí ele falou assim, o senhor é crente, né? E eu também. Eu falei, olha, eu sou dessa igreja aqui, que era nossa. Por que que você não vai lá? Ele falou, lá é igreja de rico. Que imagem que a gente passa para ele? Um desfile de moda, um monte de carrão bonito parado na porta. O que será essa imagem? Eu queria passar essa imagem aí, eu queria passar o agape. Nem sempre eu consigo, mas é isso aí. Olha, vamos ver o Paulo falando disso. Gálatas 3:14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que que junta todas as virtudes que o Espírito Santo dá para você, todos os poderes, todos os dons que o Espírito Santo coloca em você, o que costura isso numa coisa só? O amor, agape. 2 Coríntios 5,14 é outro texto, que o amor de Cristo nos constrange, é isso que te coloca em xeque, é isso que te fala, olha, eu preciso ser assim e não sou. Senhor, eu quero ser igual a ti, eu tenho desejo de ser igual a ti, eu não sou. Como que eu posso ter esse amor somente movido pelo Espírito Santo de Deus e tendo o poder do Espírito Santo de Deus para fazer isso, né? A santidade não é um projeto do faça você mesmo, isso não é assim, compra um livrinho e faz você mesmo, não tem isso, depende da ação do Espírito Santo na tua vida e você junto dele. Entendeu? O Espírito de Deus e o seu Santo, o Espírito que habita em você, que Deus te deu quando se fez, te colocou um Espírito. E esse Espírito confirma com o Espírito Santo e vice-versa, e você vai andando nessa estrada. 1 Coríntios 13:1, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino ou um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Posso ter todos os outros dons. Ele está escrevendo isso para Coríntios, que era uma igreja problemática de Corinto, na Grécia, que tinha todos os dons no Espírito Santo. Impressionante, né? Mas ele falou, olha, se não tiver amor, não adianta nada. Não, mas eu faço, eu expulsei demônios. Não, você tem amor? Não, então tchau, não te conheço. Olha, eu no teu nome eu curei pessoas, né? No teu nome eu fiz isso, eu, no teu nome eu fiz aquilo, orei assim, orei assado. Muito bom, legal. Tem amor agape na sua vida? Você demonstra isso? Não, então, irmão, está ruim o negócio. Você não entendeu nada, tem que começar do começo outra vez. Espírito Santo de Deus, toca no meu coração, toca na minha vida, me leva a ter esse desenvolvimento de amor, que eu possa amar como Cristo amou, né? Que vos ameis da mesma forma que eu vos tenho amado. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a marca número um do cristão. Paulo está nos ensinando que todas as qualidades e dons que possamos ter não terão nenhum valor diante de Deus se não for acompanhadas de uma boa dose de amor. Marca número um do crente, ágape. Amor referido aqui é ágape, você já marcou, né? Já marcou no seu caderno, você já sabia isso. Mas a gente tem que reforçar. Às vezes fica buscando tanta coisa, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero pregar assim, eu quero pregar assado, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer um curso, até bacana. Irmão, como é que você anda em matéria de ágape? Ah, essa parte aí está ruim, então essa parte tem que melhorar. E você só melhora isso em comunhão, em oração, em caminhar junto com o Espírito Santo de Deus. De outra forma não tem jeito, não vai arrumar outro caminho porque não tem, você vai morrer tentando. Né? Isso é ágape, tá bom? Eu não sou nenhum idólatra, não estou desenhando aqui nenhuma imagem para você ficar adorando, mas isso é ágape, o amor sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Isso é ágape, essa é a marca do crente. Você olhar para o irmão e falar, ele precisa de mim, eu estou nessa. Aquele irmão está precisando, eu estou nessa. Nós somos uma igreja muito grande, mas nós temos comunidades. São os grupos que se reúnem às quintas-feiras. Pelo menos ali você tem que conhecer seus irmãos. Quem está necessitado? Quem está sem emprego? Quem não está tendo dinheiro para pagar a conta do aluguel? Quem é que está? Você tem que saber disso. A igreja primitiva vivia assim. Não dá para ter isso em 2.500 pessoas que nós somos, ou um pouco mais que isso. Não dá. Mas em cada grupo pequeno, dá. Para isso nós somos 10 pastores, divide 2.500 por 10, na minha conta dá 250, eu preciso conhecer pelo menos esses, e saber qual é a necessidade dele, o que ele está passando, o que está doendo, onde está machucado, o que está acontecendo, o que eu posso fazer por ele, ou eu não posso tirar um tostão do meu bolso, porque eu também não tenho, eu posso sentar do lado dele e conversar. Segunda marca, é a marca de como você enfrenta uma provação. Tem irmãos nossos aqui, em outras igrejas também, que acha que tudo que acontece na tua vida, que é de certa forma é um obstáculo, é provação. Isso está amarrado, não, em nome de Jesus não quero. Você nem parou para pensar se aquilo não provém do capeta, provém de Deus para provar o seu caráter, para testar como você está, para ver como você se comporta diante daquilo. Se você pedir a Deus, Senhor, eu quero muito ser um homem cheio de paciência, Ele não vai mandar um saco de paciência do céu, vai cair na sua cabeça e entrar lá dentro. Ele vai te dar um monte de situações em que você tem que ter paciência, e você aprende a ter. Você é insensível, não se preocupa com a doença de ninguém, eu sou um cara que tenho saúde, eu jogo bola, eu faço não sei o quê, papapá. Quem sabe vem uma enfermidade para você ver o outro lado da moeda. É do capeta isso? Ou você tem que aprender aquilo? Claro que tem coisas na nossa vida que a gente tem que não aceitar e acabou, de amarrar e está fora. Mas cuidado, tem provações pelas quais você passa que são para o seu crescimento, que são tarefas pelas quais você tem que lutar e colocar os dons que o Espírito Santo te deu em exercício, e aí você vai ganhando mais ágape e vai tendo persistência naquela provação. A persistência na provação traz experiência, experiência traz um monte de coisa sucessiva. Paulo fala disso, Tiago também fala. Então, provação e perseguição por amor do Evangelho de Cristo. São coisas que, se você passar, vão te engrandecer. Certo? Todos os homens e mulheres chamados por Deus, como são vocês e eu, são provados. E sofrem humilhações e dificuldades por causa de Cristo. Eu fui muitos anos, já disse isso aqui, muitos anos professor na Universidade de São Paulo, e durante muitos anos, a maior parte do meu tempo que eu passei, eu fui professor no departamento de cirurgia. Um dia estava cansado de aturar meus amigos cirurgiões, né? E resolvi mudar para o departamento de matemática, né? Que estava matemática aplicada à medicina. E ali eram uns 12 professores, 10 ateus de carteirinha, que liam e reliam Richard Dawkins o tempo todo. E tinha uma moça, professora de física, que era espírita kardecista, e eu que era crente. E muitas vezes eu fui zombado por ser crente ali. Quer dizer que você não acredita na teoria da evolução? Né? Eu falei que, e aí eu virava para a pessoa, quer que você tenha essa linda cara porque você acredita que foi ao acaso? Né? E a gente ficava assim, e eu era terminantemente proibido pelo chefe da cadeira de fazer qualquer proselitismo, de fazer qualquer menção ao Evangelho. E aí eu falei, eu aceito a sua colocação, porque é a regra da casa, desde que ninguém coloque para mim nenhum proselitismo ateísta. Eu não quero ateu conversando comigo também, sobre a sua postura. Por quê? E não, mas é ciência. Não, ateísmo é religião, e o dia que você quiser eu te provo que é. Você tem que crer para ser ateu. Tem um livro muito interessante, fala, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Vale a pena você ler. Certo? Muito bem, então, você pode sofrer humilhações e dificuldades por causa de Cristo. Isso vai te deixar marcas, mas são marcas que te engrandecem. São marcas que te dão crescimento, porque a partir daquilo você vai tomando outra postura. Né? Então, um pedaço, nós às vezes somos, às vezes não, com muita frequência, somos contra qualquer tipo de reza e oração escrita. Né? Mas tem um pedaço da oração de Francisco de Assis, que os católicos gostam de chamar de São Francisco, e fala, né? Que todos que se achegarem a mim sintam a tua presença. Ele tinha as marcas de Cristo. Né? 2 Timóteo 3,12. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa, ou seja, santa, em Cristo, sofrerão perseguições, com certeza. Com certeza. Com certeza. Minha filha está lá no Canadá, uma missionária, agora vai passar um período como missionária na África. Ela não pode pregar o Evangelho no Canadá. Você não pode falar de Cristo para alguém dizendo, olha, ele é o Salvador, essa é a verdade, a Bíblia é a única palavra de Deus. Se você falar isso, você está dizendo que a sua religião é melhor do que eventualmente a daquela pessoa. Ela está te colocando numa posição de desigualdade. E isso não pode ter num governo social democrático verdadeiro como é o do Canadá. Né? Lá todo mundo é igual. Se você for pedir emprego e mandar um currículo, é proibido colocar sua idade, sua cor e sua procedência, porque o cara pode discriminar inconscientemente pelo sexo, né? Você vai ver pelo nome, é homem, mas hoje em dia está meio difícil ver pelo nome, mas enfim, né? Vai que o cara é meio, não sei lá, mas aí não pode ter a sua procedência, o seu João Carlos brasileiro, tantos anos de idade, branquinho, ou vermelhinho, ou neguinho, não tem isso. Senão, então também não pode ter religião, não pode pregar. Em qualquer hora a gente fala como é que eles evangelizam lá. Muito bem. Então, Romanos 8,18 nos diz o seguinte, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você já parou para pensar? Quanta coisa que espera para você quando o Senhor te convocar. Ó, chamou teu número, é tua vez, sobe aqui, vem cá. Quanta coisa maravilhosa te espera, né? E nada do que você passou aqui de dificuldade, especialmente aquelas por causa do Evangelho de Cristo, nada disso vai deixar marca negativa na tua vida. Muito pelo contrário, vai te empurrar mais para cima, mais rápido. É na provação que nós somos aprovados. Você não é aprovado no dia a dia. Sou aprovado porque eu dirigi direitinho. É uma obrigação sua. Eu sou aprovado porque eu trouxe meu pagamento para casa. É uma obrigação sua. Mas na aprovação você é aprovado. Sim, aprovado é uma coisa importante. Há um versículo, isso daria uma pregação. Há um versículo importante, não precisa abrir a Bíblia. Está em Romanos 16, 10. Paulo está se despedindo, está mandando uma carta para os romanos. Ele nunca tinha ido lá. Então ele fala, olha, eu sei que tem meus parentes estão aí, manda um abraço para ela. Aquela é Priscila que eu conheço, manda um abraço para ele. Fulano de tal, manda um abraço. E aí tem um momento que ele fala, saudai a Apeles, vírgula, aprovado em Cristo. Eu nunca vi nada escrito sobre esse Apeles na Bíblia. Eu já andei ali de trás para frente, não tanto quanto o Nils, mas bastante vezes, né? Não achei nada de Apeles. Mas também não precisa, né? O cara tem cara, aprovado em Cristo, precisa mais o quê? Ou seja, ele passou por coisas dessas e foi aprovado, né? Por quais provações você tem passado, meu irmão? Como é que você tem encarado essas suas provações? Como é que na vigência desses processos que você está ou esteve vivenciando, apareceu claramente marcas de Cristo na tua vida? Alguém olhou para você e falou, ele é cristão, né? Mansidão é a terceira marca que eu escolhi, e na língua portuguesa, manso e mansidão é uma palavra que não é bem usada, né? O indivíduo traído, que é muito humilde e simples, o cara fala, esse cara é um traído manso, para não falar outra coisa, certo? Então o manso ficou com uma coisa ruim na nossa língua. Mas o manso é a força de um cavalo selvagem desse que aceita a sela. Um cavalo desse, com essa força, com esse poder, quando ele aceita a sela, quando ele aceita a montaria, isso é mansidão. Ele sabe que ele tem uma força para derrubar e matar aquele que está sentado em cima dele. Mas ele não o faz por mansidão. É uma grande força sob domínio. Aquele mesmo Paulo que prendia, perseguia, apavorava, aprovava a morte de cristãos, aprendeu com Jesus a ser o quê? Manso. 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 Sem dúvida nenhuma, o mais culto de todos os apóstolos. Sem dúvida, o maior teólogo que já existiu. Sem dúvida, o maior pastor que já existiu. Sem dúvida, o maior discipulador que já existiu no cristianismo. Ele dizia, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Sou o menor de todos eles e o maior dos pecadores, porque um dia eu persegui a igreja de Cristo. Isso é mansidão. Mas ele não tinha sabedoria muita, ele não tinha força demais, ele não tinha, tinha tudo que você quiser pensar, irmão, mas ele era manso. Isso é mansidão. Mateus 11, 29 diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que negócio é esse de jugo? Quem nunca morou no interior aqui, hein? Eu nunca morei, mas eu sei porque eu já fui algumas vezes para fazenda. Quem já viu um carro de boi? Ou uma carroça velha? Já viu, né? Então, como é que o boi puxa a carroça? Ele tem, aqui em cima dele, de madeira ou de outro material, uma tábua, o corte do pescoço do boi, e eles põem uma junta de boi ali. Isso é o jugo. E os dois andam juntos. Geralmente é um que anda bem, que conhece bem o caminho, que sabe como levar a carga, e outro que está aprendendo. Se puser dois que sabem muito, cada um quer ir para um lado, né? Se puser dois que não sabem nada, não vai para lugar nenhum. Então, geralmente põe um boi mais velho e um boi mais novo. E vai no pescoço, e com aquilo ele puxa o peso que está na carroça. Isso é jugo, né? Jesus disse que ele quer ser seu parceiro para carregar as suas cargas. E quando vocês estiverem como parceiros lado a lado, saiba que o jugo que ele põe é leve, é suave, não machuca. e a carga que ele te põe se torna leve, porque ele está carregando com você. Ele é o boi treinado que quer andar ao seu lado. Isso é jugo, né? Você está levando fardos pesados diante de carregar, difíceis de carregar? A sua vida tem apresentado esses fardos, sim ou não? Não tem, que bom. Mas se tiver, irmão, põe Jesus junto com você no jugo, na canga aí, e deixa ele puxar com você. Eu já disse aqui, eu não estou querendo repetir coisas e nem quero ficar o tempo todo dando exemplos pessoais, porque nós estamos discutindo aqui coisa bíblica e não a história do pastor que está falando, né? Mas eu tenho 3 filhas, 2 estão aqui, né? Uma está no Canadá, esteve aqui, né? A outra é a Raquel, que adolescente, daquele jeito que é adolescente, né? Muito bem. E tem uma filha de 41 anos, que faz 18 que eu não converso com ela e que eu não a vejo. E ela não conhece a irmã de 17, ela não conhece os sobrinhos. Irmãos, é um fardo. Não há dia na minha vida em que eu não ore várias vezes por isso. Mas eu quero contar para vocês que está suave, porque eu tenho carregado ele com Cristo. Eu estou puxando uma carroça com este peso, outros têm peso muito maior, mas é suave, porque eu carrego junto com Cristo. Eu faço uma dupla com ele, né? Na tua vida, as coisas difíceis precisam ser colocadas na dupla com Cristo. Dificuldades de ordem financeiras, matrimoniais, né? Sexuais, conjugais, de relacionamento pai-filho, filho-pai, filho-mulher, irmã, todas essas coisas, às vezes são fardos pesados, que se tornam leves quando você carrega puxando um carro de boi com Jesus Cristo sendo o teu parceiro nesse jugo, ou seja, nessa peça que te faz puxar a carroça. Quem colocou esses fardos sobre os seus ombros? Às vezes somos nós mesmos, às vezes são circunstâncias da vida, outras vezes são coisas que Deus permite que aconteçam para que você valorize certas coisas que hoje você não valoriza. Passa por coisas difíceis, né? Alguém já passou aqui por desemprego? Eu fiquei uma vez 30 dias sem trabalhar, eu quase morro. Eu sou dinâmico, eu não consigo ficar sem trabalhar. Não chego a ser um workaholic, mas eu gosto muito de trabalhar. E aqueles 30 dias sem emprego, eu queria morrer. Imagina a pessoa que passa mais tempo, está difícil. Põe Jesus na canga com você, irmão. Põe ele no jugo, porque o jugo dele é leve e ele torna a carga suave. Isso é marca de crente. Então não vai ter crente com cara de que não comeu e não gostou. Cara fechada, que não tem um sorriso. Sai ali na porta, o cara fecha uma cara e fala: esse é o irmão que estava lá dentro assistindo o culto, não acredito. Mas a cara dele não é possível. Isso aí é ser crente, então eu não quero ser. É no mínimo um mau exemplo, vocês concordam comigo? Um crente carrancudo é pelo menos um mau exemplo do evangelho. Pelo menos isso. Olha, Jesus leva os meus fardos com ele. Sim ou não? Coisas difíceis que a vida vai te pondo e que você tem que aceitar. Para mim, estou com 67, é caminho dos 68, Deus tem posto limitações físicas que eu tenho dividido com ele. Ó, Senhor, carrega comigo. Sozinho não é fácil, não. Isso é uma marca importante, né? Quais são os seus fardos, irmãos? Está carregando com Cristo ou está puxando a carroça sozinho? Mas o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que te dá, é o quê? Vamos ler junto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a mansidão está aí, né? O domínio próprio está aí. Números 12, 3. Olha aqui que Jesus fala de Moisés, o que a Bíblia fala de Moisés. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você imagina um moço que até os 40 anos de idade foi criado no país mais rico do mundo naquela época, que era o Egito. E tinha, ele foi filho da princesa, filho adotivo da princesa, que era filha do faraó. Imagina só o quanto esse cara estudou, falava quantas línguas, conhecia escrita, conhecia construção das pirâmides, dos templos, conhecia a arte da guerra, conhecia cultura infinita, né? 40 anos. Depois ficou mais 40 anos, aonde? No deserto, pastoreando as ovelhas que não eram suas, era do seu sogro Jetro. Aí quando ele estava 80 anos, aprendeu a mansidão, aprendeu que nada dependia dele, tudo dependia de Deus. Aí Deus falou: vem cá, Moisés, você é que eu vou escolher para tirar o meu povo do Egito. Não escolheu o mais forte, nem o mais valente, nem o melhor general, nem o mais sábio. Ele escolheu o mais manso. Era Moisés, varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que coisa! A marca da humildade é a quarta marca. Então, a primeira qual foi? O amor, ágape. A segunda foi o quê? Não ouvi. A terceira? E a quarta? Humildade. 1 Coríntios 15, 9, texto bíblico, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Esse era, sem dúvida, o maior dos apóstolos. Sozinho ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Influenciou Lucas, que escreveu mais dois, portanto são 15. E influenciou o autor de Hebreus, que era discípulo dele, ou era Silas, ou era Apolo, e então tem 16, tem 27 livros, só faltou ele estar nos outros 11. Jogava em todas as posições, né, Paulão? Efésios 4, 1, 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, é ânimo longo, é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando, em português, é ruim, porque você não suporta esse cara, né? Suportar dá uma ideia de aturar, mas esse suporte que está aí, é suportar no sentido de dar sustentação, dar apoio, dar segurança, dar ajuda, dar o ombro, né? Então, olha, rogo-vos para vocês, eu que sou prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Não sei a que vocação você foi chamado, né? Mas tem que andar de modo digno dessa vocação. Deus te deu uma vocação em Cristo, você tem dons. Se você acha que não tem, ou não sabe qual tem, tem que passar na classe de dons do pastor, como é que chama? Emerson. E aprender qual é o seu dom, ou quais são os seus dons. Eu sou, nesse ponto, tenho um dom parecido com o do Beto, eu sou um professor, meu dom é de mestre, né? E tem outras coisas, e outros têm outros dons. Pastor Marcos é um pastor que tem o dom de presidência. Nós somos 12, não tem dois iguais, todos os 12 vivem bem. Formações completamente diferentes, de procedências e teologias diferentes. Vivemos em maravilhosa harmonia por causa do dom de presidência do Marcos. O Nils tem o dom de profecia, ele vem e dá a palavra certa, doa quem doer. Certo? Uma vez ele foi falar com os adolescentes, minha filha estava na sala, falou: pai, o que foi? Está chorando, saiu da escola dominical chorando, o que, que foi? O que aconteceu? Pai, acho que eu vou para o inferno. Falei: como? O pastor foi lá, um pastor velhinho, bem alto, ele falou que menos de 10% daquele lá ia subir para o céu, que ia todo mundo para o inferno. Esse é o Nils, não é? Ele é muito mais que isso, homem, é a pessoa da nossa igreja que mais conhece a Bíblia, né? Mas ele tem um dom de profeta, ele vem e fala duro. Não, não fala nada mole, é sempre difícil, sempre duro. Mas você tem um dom também, você precisa descobrir qual é o teu dom, ou os teus dons, e colocá-lo a serviço da igreja. De que jeito? Com humildade, mansidão, paciência, e ajudando um ao outro no amor ágape, amor sacrificial. Não é que você não vai com a cara daquele irmão. Isso aí seria filéu, seria eros. Estou dizendo ágape, amor sacrificial, em que entra mais o exercício racional, o exercício da vontade do que os próprios sentimentos. O amor de Cristo na cruz do Calvário. Isso é ágape. Humildade é isso aí. Dar suporte, ajuda, sustentação uns aos outros. Isso é suportar. Dar apoio ao irmão ou irmã que por algum motivo está debilitado na fé ou na sua vida secular. Tem algum irmão que está debilitado na fé? Ou aquele irmão caiu, o outro fala, não falei que ele caía? Ele fala, eu nunca fui muito com a cara dele nele. Né? Tem muito disso. Eu costumo brincar porque eu sou um, então eu estou falando de mim antes de apontar o dedo para alguém. Né? Batista chega atrasado, come muito e fala dos outros. Né? Esses somos nós, com raras exceções, né? Das quais eu não faço parte, eu sou assim, muito bem. Então, dar apoio ao irmão ou à irmã que por algum motivo está debilitado na sua fé ou na vida secular. É nesse momento que as pessoas mais precisam ser ajudadas. Se você não tiver humildade, não tiver paciência, não tiver mansidão, não tiver ágape, meu querido, tu não vai ajudar ninguém. Né? Vai sentar aí no banco, dar o seu dízimo de domingo e cai fora. Uma vez por mês. Se é, imaginando que isso é ser crente. Não é, viu, irmão? Não é. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei do Senhor. Palavra de Deus. Vamos ler junto, igual a escola primária, vamos lá. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei do Senhor. Tem gente que acha que cumprir a lei é guardar o sábado. Cumprir a lei é vir à igreja de domingo. Cumprir a lei é o quê? É dar dízimos e ofertas. Cumprir a lei é sentar no banco só. Cumprir a lei é isso aí. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês, medir vocês. Dê, dá o que te pede. Uma boa medida, recalcada e sacudida. A turma mais nova não sabe o que é isso. Eu sou do tempo que não tinha supermercado. A gente ia no armazém, na venda. Tinha uma venda lá na Moca, do senhor Durval. A gente ia lá e falava, minha mãe mandou comprar 1 quilo de café. Aí comprava o café moído na hora. Aí batia assim, para caber mais no saquinho de 1 quilo, né? Recalcado e sacudido. Cabia certinho, dava 1 quilo bem colocado. É isso que ele está dizendo aí. Uma ajuda bem colocada mesmo, bem ajudada na hora certa que o irmão está precisando. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma visita, às vezes é um conselho. Às vezes é R$50, às vezes é 100, né? Às vezes é alguma coisa que para a gente pode e não faz. Isso é ajudar, né, irmão? Isso é ajudar. Está aí, um que está em cima e o que está embaixo, nem precisa falar, a imagem fala sozinha. Vocês já entenderam? Vocês percebem como essas características, uma gruda na outra, uma tem a ver com a outra, e de repente a gente vai fazendo citações que tem todas elas junto, e todas dependem da ação do Espírito Santo na sua vida, todas dependem do teu processo de santificação, também chamado de piedade ou vida piedosa. Também é uma palavra ruim em português. Piedade ou vida piedosa, que quem tem piedade é quem tem dó. Não, quem tem piedade é quem é santo. Pia é santo, santidade. Né? Isso é Pio, Papa Pio não sei o que lá, supostamente santo. Não sei se era ou não, mas tudo bem. A última marca de hoje, antes da gente passar para as respostas aí, é a marca do perdão. A marca do perdão. Oh, marca difícil. Né? Jesus nos ensinou a perdoar. Perdoar sempre. Eu me converti, eu tinha quase 30 anos lá. Mas quando era mocinho, jovenzinho, bonitinho, era bonitinho, viu? Loirinho, magrinho, não era barrigudo, nem estava ficando careca, meu cabelo loirinho. Eu jogava bola num time que era lá da Moca, no meu bairro, chamava Juventus. Jogava no time dos 14 anos lá, mirim, né? Como é que chama isso? Era de 14 anos. E um dia nós fomos jogar no interior, e um cara, eu era lateral esquerdo, isso não tem mais, né? É o número 6, é o ala. Eu jogava nessa posição, veio o cara do lado de lá, que era o atacante, no ponta direita, e me deu um chute na canela de propósito. Mas de propósito, não foi dividir a bola, ele me chutou de propósito. Eu levantei e enchi ele de tapa. Foi expulso, né? Claro. Eu não conhecia isso aí. Certo? Mateus 6, 14 e 15 diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Nós, crentes, não gostamos de orações escritas, nem de orações decoradas. Muito embora Jesus nos ensinou uma delas, né? É a oração do que está lá em Mateus, Pai Nosso. Não é isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. Está aí, ó. Efésios 5,32, é Paulo de novo, olha lá. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Impressionante isso, né? Você é muito feliz porque Deus perdoou toda a multidão de pecados que você tem em Cristo. Em Cristo, na cruz do Calvário, você foi declarado justo e teve seus pecados perdoados. Mas você é incapaz de perdoar o irmão que fez uma ofensa ou que alguma coisa que ele não deveria ter feito. De fato, não deveria, mas ele fez. Incapaz de perdoar. É a parábola daqueles dois que um homem perdoa uma dívida gigantesca do que tinha, ele sai lá fora e não perdoa 50 pau do outro que estava devendo para ele. Não sei quanto era o valor, mas estou chutando um número qualquer. Como é que é isso, né? Como é bom ter os seus pecados perdoados. Como é bom, né? Como é bom isso. Como é bom te perdoar e te aceitar do jeito que você é, né? Cada um de nós foi pego pelo Evangelho por um gancho. Teve um anzol que te pegou no Evangelho, né? Sabe o que foi para mim? O amor incondicional de Deus em me perdoar. Isso que me pegou. Vem cá, João. Eu sou aquele que te ama incondicionalmente e te perdoo de todas as coisas que você já fez, faz e vai fazer. E eu não posso perdoar ninguém tendo recebido esse perdão. É um paradoxo. É um paradoxo, né? Não tem lógica, não faz sentido. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim também perdoai vós. Precisa ser mais claro que isso ou não? Nós pegamos duas passagens, pode pegar 5, 8, 10 passagens, do velho e do novo. Deus manda perdoar. Quantas vezes nós temos que perdoar, Senhor Deus? 7 vezes? 7 aí é o número perfeito. No hebraico, que era a língua em que foi escrito, e no aramaico, que era um hebraico meia boca, cada número correspondia uma palavra e uma letra no alfabeto hebraico, certo? Então, o número 7 é o número da perfeição de Deus. Por exemplo, em quanto tempo Deus fez o mundo? 7 aeons. Nós não sabemos se isso é dia, mês, ano, era o período. Foi num período perfeito. É igual quando você fala em português. Naveguei os 7 mares. Significa que você navegou todo. Tem muito mais de 7. Se você sair contando, tem mar de Aral, mar não sei o quê, mar do Norte, mar não sei o quê. Vai dar muito mais de 7. Mas quando eu falo naveguei os 7 mares, Estou dizendo que eu naveguei todos os mares. Então, Pedro fala para Jesus, quantas eu tenho que perdoar? 7 vezes? Tem que ter um perdão perfeito? Não, tem que ter 70 vezes 7. 490 vezes, ou mais. Perdoa. Porque Deus te perdoou. Antes de você fazer qualquer coisa, você não tinha feito nada, Ele te perdoou. O amor dEle é de graça, né? Não é uma graça barata, você vai fazer um monte de coisa, né? Mas você foi perdoado pela graça e pela misericórdia aplicadas a você em função do que Cristo fez naquela cruz e que o Espírito Santo aplicou na sua vida. Então essas são algumas das marcas dos cristãos. Quinta-feira nós vamos ver outras. Então, amor, que você sabe que é o agape, provação, mansidão, humildade e perdão. Essas são 5 marcas. Ninguém tem cara de crente, camiseta de crente escrito fé, né? É, legal, eu também gosto, eu também tenho, né? Eu tenho uma época nos Estados Unidos, de Fort Worth, que é um seminário importante que eu tive lá. Então eu tenho uma camiseta do Fort Worth, que era minha até a Raquel começar a usar, né? Mas eu também gosto. Mas isso não é sua marca, querido. Amém? Então tá bom. Então vamos ver as perguntas que vocês têm para fazer. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Os diáconos vão sair junto com...
Enquanto ele toma a água aí, a gente vai passar o microfone em vez de fazermos as perguntas, porque eu acho que ninguém...
Ninguém quer escrever.
Ninguém escreveu aí, entregou aos diáconos, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta aí, levanta a mão, tá?
Pastor, boa noite. Então, eu não entendi qual é a diferença entre mansidão e humildade.
Mansidão
é toda a minha força, tudo que eu tiver, que Deus tenha me dado, ou que me deu como característica física ou mental, e todas as qualidades espirituais, e esta força que eu tenho por causa disso, eu ponho sob o controle de Jesus Cristo, controle do Espírito Santo. Ele controla todo o meu potencial, minha força, meu poder de ir contra determinadas circunstâncias. E humildade, eu sei que todas as coisas que Deus, que eu tenho, todas elas, sem exceção, foi Deus que me deu. A vida, que foi Ele que me deu, a inteligência, foi Ele que me deu, o meu dom de ensinar, foi Ele que deu. Né? Minha capacidade de entender um texto, foi Ele que me deu, a minha fé, foi Ele que deu. Então, quando eu entendo tudo isso, eu posso falar que eu sou o último de todos. Mesmo que eu saiba que eu tenho um monte de coisas, mas tudo veio dele, eu não tenho nada, né? Paulo fala isso num versículo interessante, e diz assim, sou o que sou pela graça de Deus. Isso é humildade. E mansidão, toda a força que eu tenho, tudo aquilo que Deus me proporcionou, eu ponho sob o domínio do Espírito Santo.
É importante, talvez, a gente fazer uma analogia entre o dom, né? O dom do Espírito que caracteriza alguém que é manso é o domínio próprio, né? O fruto do Espírito, perdão, né? No dom. Obrigado, isso. Pastor Beto. Pastor Beto fica aqui corrigindo a gente, é bom. Então,
Na dependência do, então, do Espírito sempre.
Ele te controla, né? Então você é uma força como aquele...
Sob controle.
Que é sob controle, né? A humildade é mais uma característica desenvolvida, inclusive que auxilia o aprendizado, né? Ninguém isso. consegue aprender nada se não for humilde, ou seja, se não imagina que tem alguma coisa para acrescentar. Entendeu para perceber que é diferente? Que joga. Mais alguém aí?
Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, porque ninguém...
Das duas, uma. Tem ninguém que teve dúvida, né?
Eu inventei uma pergunta, mas fácil, porque eu posso só saber, né?
Estão com vergonha de você, João? Será? Oi? Então...
Aí, minha querida.
Ô pastor, sempre bom estar ouvindo sua ministração.
Amém.
Acrescenta demais.
Glória a Deus.
Pastor, é o seguinte, quando eu faço evangelismo, que estou sempre conversando com as pessoas, animando, que eu tenho esse dom de animar pessoas.
Amém.
E eu sempre falo sobre o perdão. E digo que a pessoa tem que perdoar, mesmo sem ter vontade, mesmo sem querer, mesmo odiando o outro. Que Deus vai fazendo, o Espírito Santo vai chegando e vai ministrando e a pessoa vai perdoando realmente. Mas eu lhe pergunto, se a pessoa não consegue perdoar, é uma mágoa muito grande e se apega àquilo como um talismã, então, que instrução o senhor dá para que a gente possa falar a respeito?
Eu imagino que essa ausência de perdão, eu imagino, nessa pessoa hipotética que você colocou, eu imagino que seja um fardo muito pesado. E aí, como é que a gente carrega fardo pesado? Põe Jesus no jugo, né? Senhor, me ajuda a perdoar, né? Me ajuda a perdoar. Eu não estou conseguindo. Agora veja, nada dessas características você consegue por você. Você só consegue pelo Espírito Santo de Deus em você. É só nesse caminho. Então, joelho no chão, oração e imagina a figura. Eu acho isso didático. Imagina que você é um boi num carro de boi e você vai chamar Jesus do lado para carregar essa dificuldade de não perdoar, né? E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida dessa pessoa e vai mudando até que ela possa perdoar, até que ela possa perdoar. Ela vai perseverar até o fim, né? E Deus vai trabalhar e vai realizar o fruto do Espírito, que é uma coisa única, né? Não tem um fruto que é amor, né? Não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 22, 23. Deus vai realizar aquilo na sua vida, ou na vida dessa pessoa que você está evangelizando. De momento, não, nem sempre é possível. Eu me lembro de uma... já tive muitas oportunidades que Deus deu de levar pessoas a Cristo, né? E uma delas é uma amiga preciosa que eu tenho, uma médica chamada Abela, lá em São Paulo. A gente, quando vai a São Paulo, sempre vai vê-la. Uma médica anestesista, casado com o Reinaldo, que é um ginecologista. A Bela, já convertida, fazendo algumas matérias na faculdade teológica, pronta para começar a ensinar na escola dominical, não conseguia largar de fumar. Ela trazia esse vício desde que ela não era convertida. E foi com muita oração, muito pedido, muito choro, que ela deixou esse problema. Eu não tenho mais esse problema de saúde, né? Não tem mais vício nenhum desse tipo nem de outros. Então, é só no poder do Espírito Santo, não tem outro jeito, né? Caminhar passo a passo para chegar no momento e perdoar. São coisas muito difíceis. Eu também já tive coisas assim. Eu passei no ano de 2001, o ano que teve aquele negócio que bateu os aviões lá na 2001, né? Nas Torres Gêmeas, eu era administrador do maior hospital do Brasil, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele estava há 14 anos no vermelho, né? E depois de 5 meses de administração, fechando as torneiras dos roubos, mandando o excesso de contingente embora, tinha gente no departamento de informática, tinha mais de 80 pessoas. Se todos viessem trabalhar, não caberia de pé na sala, arrumadinho, assim, um do lado do outro, né? Eu dei uma rapa geral e fiz o hospital. Depois de 2 meses que estava feito esse corte, o hospital foi para o azul. Aí o governador do estado, excelentíssimo, o senhor Geraldo Alckmin, foi me visitar e falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei: em primeiro lugar, eu não sou rapaz, eu sou mais velho que o senhor. Segundo lugar, eu estou pondo a casa em ordem. Estava 14 anos no negativo, olha, os balanços estão positivos. Ele falou: não! Você está criando um ambiente aqui impossível de trabalhar. Mais 2 meses, me deram uma placa de prata e eu fui despedido do emprego. Eu fiquei 1 mês sem trabalhar, 1 mês deprimido, perdi 10 quilos. comecei a tomar remédio antidepressivo. E levou uns 5 ou 6 anos para eu perdoar aquele pessoalzinho que era da cúpula, que eram, muitos deles eram meus colegas de turma, um bando de ladrão. Levou mais de 5 ou 6 anos, eu já era crente velho. Então, não é fácil. A gente, essa caminhada da santidade de vida piedosa, de vida no Espírito Santo, nunca ela é linear. Não é uma coisa que começa nesse nível e vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega lá no final, você está no nível do apóstolo Paulo. Não é assim. Se eu fosse fazer um gráfico disso, é assim, ó. Vai subindo, mas tem subida e descida. Você é humana e falha, você só vai ser perfeita, eu e você e todo mundo, quando a gente estiver lá em cima. Aí acabou, já era, aí está tudo arrumado, né? Aí eu tenho o fruto do Espírito Santo inteiro, aí estou com Jesus, tá, tudo toma bênção. Mas aqui nesse mundo é difícil, vai ter percalços. Por isso que a palavra de Deus também diz: aquele que está de pé, o que acontece? Cuide-se para que não caia. Então, não espere um caminhar na santidade ou na vida de piedade linear e ascendente. Saiba que vai ter queda.
Tem mais um aqui.
Mais um aí, fala aí, pastor.
Pessoal, pode perguntar à vontade. Quanto mais difícil, melhor que ele responde. Ei, não tem problema nenhum. Tá? Tem um aqui. Em que aspecto o ateísmo, você falou, é uma religião?
Ó, tudo aquilo que precisa para ser aceito de eu acreditar, precisa ter fé naquilo. Né? Se eu creio nos orixás, no Ogum, no Oxalá e na Iemanjá, eu tenho que ter fé nisso. Né? Se eu creio que a Virgem Maria é coautora da minha salvação, não só Jesus, então eu tenho que ter fé nisso. Se nós crentes cremos que Jesus é Deus e que Ele é o único e suficiente Salvador, eu tenho que ter fé nisso. Para ser ateu, precisa ter fé. Fé em quê? Fé que não existe Deus. Quando as evidências são contrárias a isso. As evidências são que existe Deus. Como assim? Como assim? Da seguinte forma. Presta atenção. Primeiro, eu vou contar uma história. Em segundo, eu respondo por que precisa ter fé. E daí a gente pode abrir outra pergunta. Imagina que você está chegando, você está trabalhando num corpo de bombeiro. Todo mundo aqui é bombeiro, eu já fui. Já trabalhei em bombeiro de médico, né? Não apagava incêndio, mas estava lá. Imagina você é um corpo de bombeiro. Você volta de uma missão e você vai para o teu quarto ali naquela salinha de convívio dos bombeiros, tira o uniforme e tal, estão ali conversando, pum, aí em cima da mesa tem um bolo de chocolate. Quem que botou esse bolo aí? Ah, não sei. Talvez alguma pessoa que ficou agradecida de um incêndio ou de um salvamento. Talvez algum de nós aqui faça aniversário e a mãe dele trouxe um bolo aqui. Ou algum que a esposa está querendo reconciliar, fez um bolo de chocolate, trouxe aqui para o marido que está ali plantão. Aí o cara fala, não, não creio nada disso. Eu creio no acaso. Como assim? Eu creio que vinha vindo um caminhão para cá que transportava produtos alimentícios. E num determinado momento, teve uma derrapagem na pista, o caminhão virou de lado e lá dentro estava o capacete do motorista, ele não pôs. Quando caiu, caiu farinha, caiu ovo, caiu o fermento, na proporção certa. E em seguida, o caminhão pegou fogo, certo? Quando o caminhão pegou fogo suficiente num determinado grau para não queimar o chapéu em que caiu, mas para fazer aquela massa cozer e fazer um bolo. E aí, como trouxeram todos os rescaldos do incêndio para o corpo de bombeiro, trouxeram o bolo. Qual é mais provável? Que alguém pôs o bolo lá ou que foi o acaso que fez o bolo? O que vocês acham? Então, nem sempre o acaso é o mais provável. Por exemplo, vamos ver outra coisa. Hoje, durante muitos e muitos anos, a ciência se debateu com coisas da religião. É isso? Antes que qualquer astrônomo falasse que a Terra é redonda, Isaías já falava na sua palavra, é só você catar o livro e ler, né? Você vai ver que ele fala que ele subiu numa altura tão grande que viu a redondeza da Terra. Ou seja, está escrito na Bíblia, antes de qualquer astrônomo, antes de Copérnico, Galileu, Ptolomeu, que a Terra é redonda. Está escrito lá, você vai procurar também, não vou te nem dar nem a dica, tem que folhear a Bíblia, certo? Que está escrito que na natureza nada se cria, tudo, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a primeira lei de Lavoisier, está escrito na Bíblia. Você vai achar com outras palavras, vai achar isso. Então, a ciência nunca admitiu que o universo teve um começo. Hoje a ciência admite que o universo teve um começo. Ela não sabe bem como foi, se foi um Big Bang sozinho ou se foi vários, mas ela admite que teve um começo, coisa que ela não admitia no passado, não é isso? Outro ponto importante, todas as vezes que eu deixo um determinado sistema, por exemplo, o universo, e ninguém põe a mão, ninguém mexe, não tem Deus, não tem nada, ele está sozinho, andando sozinho, quando as partículas se distanciam uma da outra, os planetas, as estrelas, quando eles se distanciam, vão perdendo velocidade. Isso é um princípio de física. O universo está em expansão, aumentando de velocidade. Como é que é isso? É. Tem uma outra lei da física, chamada termodinâmica, lei número 3 da termodinâmica, que diz que quando eu deixo um sistema, como o universo inteirinho, sem nenhuma influência externa, o caos vai predominar. Ou seja, vai aumentar uma coisa que os físicos chamam de entropia. Um sistema deixado por si só aumenta progressivamente a sua entropia. Isso é o enunciado da terceira lei da termodinâmica. O universo está cada vez mais organizado. Quarto lugar, você pode jogar todas as estrelas ao acaso e de repente elas estão arrumadas de um jeito. Você fala, nossa, ficaram arrumadas. Pode acontecer o acaso? Pode. 1 em 40 milhões de vezes, mas pode. Mas nunca pode ter simetria ao acaso. Simetria precisa de interferência externa. Então, para eu ser ateu, eu preciso deixar de acreditar num monte de coisa e acreditar que não tem Deus. Senão eu não consigo. Você percebe? Tem evidências claras que me mostram que tem Deus. Agora, se você... Eu não creio nisso. Perfeito. Então, você tem uma religião. Sua religião se chama ateísmo. Eu me lembro do meu orientador de tese. Chamava-se Marcelo Buratini. Chama-se. É um professor de moléstias infecciosas e trabalha com matemática aplicada. Ele falava assim, ó, você vai conversar comigo? Como é que você crê nisso, naquilo, naquilo outro? Eu falei, eu creio por causa disso. Ele falou, para aí. Marcelo, grandão, né? Lembra do Paulão, assim, grandão, queimado do sol e tal. Por que, professor? Eu não creio em Deus e eu não creio em revelação. Falou, pronto, eu já disse no que eu creio, você também. Não, eu não falei. Falou, falou que não crê, precisa crer para não crer. Ou você acha que só minha razão me coloca numa posição de ateu? Minha razão me coloca na posição que tem Deus. Porque a terceira lei da termodinâmica, o aumento progressivo da velocidade das partículas, a simetria do universo, a organização progressiva. E eles mesmos se confundem. Se tudo tende ao caos e à desordem, como é que a evolução natural tende para a ordem? Bom, a ciência precisa acreditar, senão não dá. Então, ateísmo é uma religião e o agnosticismo é outra. Eu creio em Deus, mas não dá para conhecer nada dele. Isso é agnóstico, certo? Também é uma religião. Não tem nada na vida que você faz sem crer. Nada, nada. Acabou? Tem mais água aqui, posso falar mais um pouco?
Só mais uma, né?
A só mais uma, aí a última, né? Também ninguém aguenta, né?
A paz, pastor.
A paz.
A minha dúvida é...
Diga, fala aí.
É, a minha dúvida é sobre o processo, né? Você falou sobre o fruto do Espírito. E aí, na Bíblia, quando ele se refere ao fruto, ele fala como o fruto, né? No singular.
Isso.
E aí você vê uma série de características que compõem esse fruto.
Isso.
Da mesma forma como você colocou várias características que compõem a marca do cristão.
Crente. Isso.
Só que aí, né, a gente, falho, pecador, em processo de santificação, quando olha para essas marcas ou quando olha para o fruto, identifica vários pontos que a vida ainda não está adequada nesse processo. E aí a dúvida é, se o fruto, para ser fruto, precisa ser completo, e eu não tenho tudo aquilo que está no fruto, como que eu me avalio e qual o caminho que o Senhor indica para que a gente possa estar...
Com certeza, Deus não vai colocar em você assim, vem cá, moça, tá, pum, tudo fruto ponto na sua cabeça, né? Seria um tipo de uma segunda bênção. Então, você tem uma segunda bênção, o Espírito Santo habita em você e você ganhou tudo que compõe o fruto de uma vez só, num instante único. Não dá certo isso. O fruto do Espírito é um desenvolvimento da ação do Espírito Santo dentro da tua vida, com altos e com baixos. Às vezes um pedaço do fruto vai mais fácil de desenvolver do que outro. Até que no final da vida, lá quando você estiver subindo para o Senhor, ser arrebatado, ele for subir ao céu para o Senhor, ali você vai ter o fruto perfeito. Nenhum de nós tem isso. Nenhum de nós. Nenhum ser humano jamais teve. Só Jesus Cristo. Agora, é progressivo, lento e gradual. Como é que a gente consegue isso? Consegue através do Espírito Santo. Através, nós que tivemos um berço parecido, eu e o Beto, através dos meios de graça. Lembra dessa frase? Então, oração, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, orar em, pedindo ao Espírito Santo o enriquecimento com aquele fruto, reconhecer quando você cai, levantar e orar de novo, né? Buscar em oração, orar no Espírito, tudo isso são coisas que vêm vindo devagarinho, com altos e baixos vão se formando ao longo de toda a sua vida. Não espere que você hoje, amanhã ou depois da manhã, esteja em santidade perfeita, né? Houve um teólogo do passado, muito respeitado, um homem de Deus imenso, que no século XVIII achou que a salvação era composta de duas bênçãos. A primeira bênção ele chamou de conversão e a segunda bênção era a santificação, que era instantânea. Acontecia num certo momento, num certo dia, numa certa hora, num certo segundo. Esse foi John Wesley, o pai da igreja metodista, que no começo pensava assim, depois foi mudando, tá certo? Então, ele está errado. Wesley, no meu modo de pensar, está errado, né? Ele acertado em um milhão de coisas, mas não nessa. A santificação é progressiva. O fruto do Espírito se desenvolve assimetricamente e progressivamente. Deus respeita a sua personalidade. É mais fácil ser amoroso, então você vai fazer essa parte do fruto mais fácil. É mais difícil perdoar, você tem uma personalidade assim, Deus vai trabalhar nisso mais tempo. O Espírito de Deus é que faz isso. Certo?